SBS Radio.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Bom, e como eu falei no início do programa, é hora de falar de comida. Eu converso agora com Ícaro Elisandro Conceição, ele que é um dos 5 finalistas na Copa do Mundo da Comida, a World Food Championships, que acontece nesse final de semana em Sydney e no mês de julho acontece aqui em Melbourne. A competição conta com diversas categorias: churrasco, carne, frango, vegetariana, frutos do mar, sobremesa e hambúrguer. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Ícaro, um dos 5 finalistas da categoria hambúrguer da Copa do Mundo da Comida. Oi, Ícaro, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em português.
Oi, tudo bem? Muito obrigado.
Conta pra gente, a gente vai falar um pouco sobre você, sobre a sua vida aqui na Austrália, mas o que é essa competição?
Essa competição é muito parecida com o Meatstock, né? Só que é mais envolve mais os cozinheiros, então é uma competição regional, estadual e depois tem o mundial que escolhe o melhor cozinheiro naquela categoria, sendo jurado pelos professores da Cordon Bleu.
Da Cordon Bleu na França, a famosa escola francesa de culinária?
Isso mesmo.
E você comentou o Meatstock. Para quem não sabe, o Meatstock é uma competição muito tradicional de churrasco que acontece aqui na Austrália e também em nível mundial, não é?
Isso.
E como é que você foi escolhido nessa competição? Você se inscreveu? Como é que foi esse processo?
A primeira etapa foi bem fácil. Eu estava procurando competições de cozinha na época do Covid, porque estava tudo fechado, e eu falei, vou me inscrever em algumas competições. E aí eu me deparei com essa competição, me inscrevi, e não precisa ser cozinheiro para se inscrever, pode ser qualquer pessoa. Tu escolhia a categoria e falava o que você iria fazer se fosse escolhido. Os escolhidos foram testados numa eliminatória no Zoom semana passada. Eu não lembro quantos foram, se eram 15 ou 20 que foram escolhidos. E aí 5 passaram para a etapa da semifinal nesse final de semana.
Mas por que você escolheu? Você é um dos 5 finalistas na categoria hambúrguer. Por que você escolheu essa categoria ao invés de churrasco, carne, frango, vegetariana? Por que o hambúrguer? Ah,
para ser bem sincero, não tenho muita a razão no qual eu escolhi hambúrguer. Quando eu olhei a lista, eu tentei achar um item que seria mais confortável para mim. Então eu fiquei entre sobremesa, hambúrguer e peixe. Eu fiquei meio assim, porque aí eu resolvi não escolher sobremesa, porque eu não sou confeiteiro, então os confeiteiros têm muita experiência na confeitaria e eu ia ser muito difícil competir contra eles. Então eu escolhi um item que seja mais confortável para mim. O hambúrguer não era o mais confortável, mas dos itens que estavam ali foi o que para mim foi mais chamativo, assim.
Nessa semifinal, quando você teve essa reunião Zoom pelo computador, você cozinhou para as pessoas ao vivo,
Sim.
online? É isso?
Sim, a gente cozinhou e nós fomos, a gente foi jurado como se fosse no dia. Então, funcionou da mesma maneira, limpeza, organização, cozinhar. E aí, tu poderia escolher se cozinhava em casa ou se cozinhava no restaurante. Para eles não fazia diferença, eles queriam ver o produto final.
Mas eles não puderam saborear,
experimentar. Não.
Então foi só assim, olhando para o seu hambúrguer incrível, eles acharam que já era melhor.
Isso.
Esse hambúrguer, quais são os ingredientes? É realmente super original. O que você criou?
Eu criei um hambúrguer de caranguejo, que é o caranguejo mole, que é o soft shell crab, e com maionese de wasabi, purê de abacate e uma salsa de coentro e milho. E depois, aí eu frito o caranguejo mole numa massa de fritar, que nem tempura, e fiz um sal de algas marinhas para colocar em cima do caranguejo.
Nossa, é hora do almoço, eu já estou só imaginando esse caranguejo frito aí. De onde você tirou a inspiração para esse prato?
Esse prato eu nunca coloquei em nenhum menu que eu fiz, mas eu usei ele como uma, como tacos já. Eu já fiz tacos de caranguejo e já fiz aquele pão asiático que se chama bao ban, que é aquele pão branquinho assim, molinho, e eu fiz aquele pão também no menu de caranguejo mole. Então, eu já experimentei esses sabores juntos, mas eu nunca tinha feito um hambúrguer. E aí eu falei, ah, vamos, quem sabe num hambúrguer vai ficar legal também. E aí eu resolvi testar, não foi uma coisa assim que eu já tô fazendo há anos ou eu coloco no menu, foi bem assim, instantâneo. Eu resolvi fazer uma coisa diferente, porque todos os outros competidores fizeram algumas coisas meio básicas, assim. Então eu queria surpreender, porque entrar numa competição de hambúrguer e fazer um hambúrguer de carne vermelha moída normal, eu acho que não tem nada a adicionar no campeonato.
Exato. E como é que você descreveria o gosto desse hambúrguer? É ácido? Como você falou, tem o abacate, tem o sal de algas. Como é que é?
Ele lembra um sushi frito, como se fosse um... Tem o gosto do caranguejo, mas tem a salsa de milho grelhado, tem limão verde também. Então dá uma quebrada. E o purê de abacate com a maionese de wasabi também, eles balançam um com o outro. Então é um pouco spicy, apimentado, um pouco salgado da alga, e tem o componente frito crocante do caranguejo. Então é como se fosse comendo um rolinho de sushi frito de caranguejo.
Como você comentou, eu fiquei curiosa com relação a isso. Você acha que tem mais chances de competir com um hambúrguer que não tem carne?
Olha, eu acho, porque pelo fator de surpresa, entendeu? Eu acho que eu não... Claro, se eu deixar a desejar no sabor ou na apresentação ou alguma em outro quesito, eu vou perder pontos. Mas eu acho que pela surpresa de servir um item que não é aquele básico, por exemplo... Um dos competidores que tá contra mim, ele tá fazendo um de frango. Então, assim, para mim, para comer um hambúrguer de frango frito, tem que ser o melhor frango frito do mundo. Então, ele vai ter que surpreender nesse frango frito. A outra cozinheira tá fazendo um de flathead, que é um peixe. Então, tá fazendo peixe frito. Então, assim, flathead a gente come todos os dias no fish and chips. Então, eu acho que o fator surpresa pode me render alguns frutos depois.
Sem dúvida. E o caranguejo sempre nos lembra a casquinha de caranguejo também, né? Um
Isso.
Prato muito frito, né? Um prato muito comum e delicioso no Brasil, na culinária brasileira.
Isso.
Nesse final de semana, de 27 a 29 de maio, é o evento que acontece em Sydney, no Sydney Showgrounds. Inclusive, está todo mundo convidado para ir lá e te apoiar. Você vai cozinhar ao vivo? Vai ser julgado?
Isso, dessa vez vai ser ao vivo. Vão ter duas eliminatórias. Vai ter a semifinal e a final. E eu recebi um e-mail ontem que, se eu passar para a final, eu precisaria fazer outro tipo de hambúrguer. Então foi mais uma surpresa que eu não estava esperando, e eu resolvi, eu estou ainda criando o hambúrguer que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer um hambúrguer de barriga de porco com maçã e umas pimentas diferentes mexicanas. Mas assim, foi surpresa, eu li o e-mail e fiquei confuso. Então, se eu passar na etapa do meio-dia, depois às 7 da noite tem a final, e eu preciso inventar outro hambúrguer. É uma feira de gastronomia, então vão ter stands de gastronomia, vão ter várias stands de comida e fornecedores de comida para o hospitality, e nisso vai ter a competição lá no meio dos cozinheiros ao vivo.
De todas essas categorias.
Todas as categorias.
Porco e maçã é um casamento perfeito, né? Eles
Sim.
nasceram juntos, então acho que você tem uma grande chance. E que loucura que você tem que fazer um hambúrguer diferente do que o que você venceu, né? Acho que é para mostrar a sua versatilidade.
É, foi uma surpresa, mas... Tô tentando organizar agora.
E qual que é o prêmio?
O prêmio dessa etapa é só uma passagem para os Estados Unidos para competir na etapa internacional. Então, não tem prêmio em dinheiro agora e não tem assim, nada muito chamativo além de passar para a próxima etapa da competição. Então, o ganhador vai para os Estados Unidos para competir no Mundial. E aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que o ganhador do Mundial ganha $3.000 e o troféu, né?
Se você ganhar, o que você pretende fazer com o dinheiro, com o prêmio?
Eu não tenho nenhum plano, não, de usar o dinheiro para nada específico, não. Eu acho que eu tenho uma vida bem confortável já na Austrália. Eu não tô esperando nenhum prêmio em dinheiro. Para mim, é mais um fator para colocar no meu currículo.
O evento acontece esse final de semana em Sydney e depois vem aqui para Melbourne, nos dias 8 a 10 de julho. Isso. Você vem para cá também? Vai haver uma competição aqui ou é tudo aí em Sydney mesmo?
A competição é toda aqui em Sydney. Com certeza vai ter algum tipo de competição em Melbourne, mas não é a mesma. São outras competições.
Então vamos terminar a nossa entrevista, ainda tem alguns minutinhos, para falar um pouco da sua história e de você. Você é chefe de cozinha aqui na Austrália?
Sou, sempre fui chefe.
E qual que é a sua especialidade? Você tem um restaurante, trabalha em um restaurante, como é que é?
Eu já fiz de tudo em relação à comida. Hoje em dia eu sou chefe de um pub bem grande chamado The Chief, em Double Bay. Eu comecei a trabalhar para eles há 3 meses atrás. Já tive meu próprio restaurante, já fui parceiro, já tive parceria, porcentagem nos dividendos em outros restaurantes também. Mas assim, nada muito que eu gostaria de acrescentar. Sempre fui cozinheiro e trabalhei para outras pessoas. Trabalhei desde pub a fine dining, a restaurante normal, restaurante frutos do mar. Então eu fiz um pouco de tudo.
Qual que é o tipo de culinária favorito seu? Você não tem preferência ou você gosta de fazer esses hambúrgueres, comida de pub, que é muito famosa aqui na Austrália?
Comida de pub é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu sempre gostei mais de fine dining, por causa da criação que eu tive e do começo da minha carreira foi em fine dining. É bem chamativo para pessoas que gostam de cozinhar, por causa da especialização, do critério de colocar um item no prato que tem muito trabalho por trás. Mas hoje em dia, o que me chama atenção é comida asiática. Eu gosto muito de comida asiática, especialmente pela cultura que tem aqui na Austrália. Quando no Brasil não tinha essa influência asiática tão forte, que nem na Austrália, e comida mexicana. Comida mexicana para mim, então eu tento sempre misturar asiático e mexicano, para mim são as minhas influências maiores.
E você está há quantos anos aqui na Austrália?
Eu estou há 9 anos na Austrália.
E veio de onde no Brasil?
De Porto Alegre. Eu já era cozinheiro lá também. Meu pai, ele tem casa de carnes, tem um açougue. Então eu cresci com 13, 14 anos de idade, eu já estava cortando carne no açougue. E depois com 17 eu resolvi fazer uma faculdade de gastronomia e entrei no Hotel Sheraton. E trabalhei lá por 3 anos como auxiliar de cozinha antes de deslanchar a minha carreira. Foi onde foi o meu aprendizado.
Muitas das pessoas que estão nos ouvindo trabalham ou querem entrar nessa área da culinária aqui na Austrália, que inclusive parece estar eternamente em demanda de profissionais, que é uma rotatividade muito grande, e também muita gente querendo trabalhar nessa área. O que você diria para as pessoas que, principalmente imigrantes, que estão tentando entrar, estão tentando ser chefs aqui na Austrália?
Eu diria para não ter medo de dar a cara a bater, ser sincero e honesto e falar assim, olha, não sei cozinhar, mas tenho força de vontade, ou quero aprender, ou eu acho que o perfil da pessoa é mais importante do que saber cozinhar, porque quando eu comecei, eu também não sabia cozinhar. Então, eu acho que querer é um fator muito maior do que saber. Hoje em dia, eu prefiro contratar uma pessoa com 18 anos, 20 anos, que não sabe nada de cozinha, do que um chefe com 20, 30 anos de experiência. Justamente por essa questão de querer e aprender e querer fazer a coisa certa. Então, acho que para mim não tem errado assim bater de porta em porta, mandar currículo. Eu acho que insistir para mim nunca foi um problema. Todos os empregos que eu consegui foi insistindo. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar num fine dining e eles não contratavam ninguém sem experiência de fine dining. E eu mandei 10 e-mails, ninguém nunca respondeu. Eu mandei mensagem no Instagram, mandei mensagem no Facebook, ninguém nunca respondeu. Eu mandei currículo, ninguém nunca respondeu. Até que eu fui lá, bati na porta, que nem em filme mesmo. Sentei lá e falei, não vou sair daqui se ninguém vir, até alguém vir falar comigo sobre essa vaga de emprego. E eu vou ficar esperando aqui o chefe falar comigo. E aí o chefe vem falar comigo e fala, mas o que tá fazendo aqui? Eu falo, olha, eu quero trabalhar, eu não me importo de lavar louça, lavar o chão, eu quero trabalhar. Então, eu acho que se tu tem força de vontade, entre lavar a louça e começar a cozinhar, não é nem um ano.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.